Estamos de volta com o programa Empreendedores. A nossa convidada hoje é Astrid Barato, diretora da Carbonífera Catarinense. A primeira mulher a dirigir uma carbonífera aqui na região sul de Santa Catarina. A Astrid já contou um pouquinho sobre a história dela dentro da Carbonífera Catarinense, os desafios que ela enfrentou neste período, desde 1990, quando ela está aqui. Astrid, 1999 para cá, do tempo, a gente vê olhando o setor carbonífero, a gente percebe que ele teve, assim como nós tivemos na própria tecnologia da comunicação, um avanço rápido em pouco tempo, a gente percebe isso também no setor carbonífero, né? Ele vinha com um modelo de produção, de cuidados ambientais e que, de repente, isso deu uma avançada significativa. De 99 para cá, o que tu destacaria dessa evolução? O que vocês, por exemplo, tu falaste, né? Em 99 já não admitia mais usar picareta, mas tiveram que usar picareta para abrir a mina pela característica geológica, né? Mas o que teve mais significativo de avanço de 99 para cá?
Olha, eu acho que assim, ó, é uma, principalmente na área ambiental mesmo, uma mudança completa, né? Até 1972, se eu não me engano, a gente não existia uma lei que exigisse com veemência as questões de controle ambiental, né? Porém, assim, ó, de 99 para cá que eu tô atuando, tudo mudou. Em termos de controle, a gente é auditado, meu Deus, inúmeras vezes. Não só hoje pela Fátima, por DNPM, mas pelo Ministério Público Federal. São os órgãos novos, né, que entraram e que hoje também fiscalizam. Da parte de fiscalização nas empresas, ela é muito forte. E por conta disso, pela nova legislação também, né, que entrou em muitos desses setores referentes à parte ambiental, foi se criando exigências, né, de melhorias, que eu acho que isso tudo é bem importante, obviamente, para dar a segurança que o negócio exige, né? Tu tem que estar seguro naquilo que tu estás fazendo, né? O impacto que a gente tem é muito grande, né? O produto é preto, então eu lembro que o próprio acidente da bacia que a gente teve, que o rio, ele já era um rio contaminado, um rio que não tinha peixes, um rio completamente ácido. Mas só o impacto de ver aquela água preta, parece que tu provocou aquele dano ali naquele exato momento, né? Uhum. Então, tudo isso que foi criado, né, ao longo do tempo, foram inúmeras tecnologias e alterações de processos, principalmente, para que todos em torno, né, pudessem ter a segurança de que as práticas hoje são adequadas, né, que cumprem adequadamente a legislação ambiental vigente, né. Na parte produtiva também, né, as máquinas, elas aumentaram os tamanhos, né? Então, hoje em dia, tem os mineradores contínuos, que não utiliza mais o processo de explosão, né, de desmonte. Teve uma evolução bem importante, assim, né? Acho que ainda tem, nossa empresa especificamente, a gente ainda tem que crescer um pouco nesse aspecto, né? Mas a gente já deu saltos, assim, né, nos últimos anos, a gente cresceu bastante nesse quesito mudança mesmo de processo.
Outro aspecto que também mudou bastante, né, Astrid, é a própria segurança do trabalhador, né? Essa tecnologia também vem, mas também novos cuidados, né? Todos aqueles problemas que a gente ouvia antigamente, né? O pneumoconiose, principalmente, assim, tiveram uma redução significativa. Nossa, justamente pelos cuidados com a segurança.
Não, com certeza. E depois, assim, ó, tem uma prática de controle tão grande em cima disso, da utilização de EPIs, que o próprio funcionário, ele não baixa a mina se ele não tem. Uhum. Né? Então, isso é fruto também de um trabalho de conscientização. Não é só uma exigência legal, mas a pessoa, o funcionário, ele quer saber que ele vai lá, faz a atividade dele, né, 7 horas por dia, mas que ele volta também com a sua saúde em dia, né? Claro que pneumoconiose, eu nunca tive nenhum caso, assim, eu já não peguei essa época, uhum, graças a Deus. Mas a evolução da parte de segurança é algo fantástico, é tão fantástico que em determinado momento a SATIC, ela promoveu uma pesquisa em Lauro Miller sobre opinião e algumas questões assim, e apareceu que o maior formador de opinião, né, naquela região eram os aposentados. E daí nós convidamos então os aposentados para visitarem a mina.
Uhum.
E foi assim uma coisa fantástica. Não era nem a intenção, mas a gente acabou assim, ó, tendo um relacionamento de comoção, porque eles choravam, se emocionavam assim de ver a dificuldade que eles tinham para trabalhar, né, antigamente, sem condições absolutamente de nada.
Os aposentados, né? De mina mesmo.
De mina mesmo, né? E lidando com e observando assim, meu Deus, o capacete, a lanterna, a máscara, bota, roupa, uhum. Né? A gente não tinha nada disso, né? Eles trabalhavam de sunga, sei lá, as uhum. condições bem difíceis, né? E então, assim, tu olha que realmente teve uma evolução bem importante, né? Eu acho que uma evolução que praticamente ela muda o marco, né? Uhum. Da questão de saúde e segurança da mineração, né?
Astrid, falasse agora no relacionamento com os aposentados e me lembra também da relação com a comunidade, né? Que esse é um aspecto importante. A gente vê que as empresas, de forma geral, precisam se relacionar com a comunidade, né? Elas são parte desse ambiente, então elas precisam desse relacionamento. Como é que é isso para a Carbonífera Catarinense, lá dentro de Lauro Miller? Sendo ainda a empresa mais presente no sentido de retorno financeiro para o município, né? Mais importante em retorno financeiro para o município.
Então, só para pegar um gancho nisso, Andres, assim, ó, a Carbonífera Catarinense, hoje nós temos 669 funcionários diretos e mais 140 indiretos, assim, terceirizados, né? A parte de transporte nossa era toda terceirizada. E nós somos a maior empregadora de Lauro Miller e 5% da população de Lauro Miller são nossos funcionários. E a gente tem assim, uma participação de 40% no PIB do município. Então, a empresa ela tem uma relevância muito importante para a cidade e é por isso que eu procuro ter muito respeito assim, com as questões sociais e tudo que envolve o município. Né? Da mesma forma que a gente foi muito bem aceito na cidade, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer por toda essa importância que a empresa tem, né, no município é retribuir da mesma forma. A parte social... na Carbonífera é um valor, inclusive, nosso.
Uhum.
Né? É um valor, acho que isso é uma coisa que já vem da época do pai, a mãe. Ela ainda nos auxilia nas questões de ações sociais. Ela fundou um bercinho no Guatá.
Uhum. E que aqui ela mantinha o bercinho do amor, né?
Aqui ela era uma voluntária do bercinho. E daí lá ela foi fundadora, né? Porque quando eu fui para Lauro Miller, ainda falei, mãe, tu precisas me ajudar com alguma coisa, alguma ação social a gente tem que fazer forte, né, no município, uhum. né? Porque hoje o município, ele tá bem, bem mais estruturado, né? Bem mais forte. Mas há 17, 18 anos atrás... Ele estava assim na iminência, assim, parado, porque tinha ficado muitos anos sem mineração no município.
Uhum.
Então, assim, as pessoas boas saíram, os outros, assim, é uma cidade basicamente de aposentados. Então, quando eu cheguei e me deparei com aquela realidade, eu já fui logo solicitando ajuda para ela, né? Mãe, por favor, tens que me auxiliar. E ela, não, pode ficar tranquila, o que, que tu queres fazer? Aí a gente começou a fazer uma abordagem nas necessidades mesmo, né? E essa foi uma delas. Então, a gente tem uma associação, Beneficente Anjos Mineiros, que ela confecciona enxovais para as crianças carentes e desde 2003. E assim, ó, é a coisa mais linda, Andresa. É uma fábrica. Tu não tem noção a organização, a disciplina. As meninas vão lá, as meninas senhoras, né? De meninas, porque pela disponibilidade delas. Elas participam todas as quintas-feiras à tarde, elas fazem enxovais.
Essas mulheres são da comunidade? Elas são esposas dos mineiros? Qual é a relação, então, o vínculo delas com a Carbonífera?
É aberto, né? Todos os nossos projetos são abertos assim, para a sociedade. Então, tem funcionárias, tem esposas de funcionários, desculpa, né? Tem da comunidade em geral. Uhum. E também tem algumas amigas da minha mãe que vão daqui de Criciúma para ajudar no corte, para ajudar a ensinar elas, né? E funciona de uma forma muito legal. E esse trabalho, quando elas fazem a doação do enxoval, elas fazem também palestras. Uhum. Para não só simplesmente entregar um enxoval, mas em, assim, a nossa fisioterapeuta da empresa vai, ensina fazer amamentação, dar banhinho, enfim, todo o envolvimento, né, de um recém-nascido. Elas acabam trazendo isso para palestras, para as atividades, para desenvolvimento mesmo das meninas, porque a maioria delas são bem adolescentes. Uhum, então, esse é um projeto forte que a gente tem lá, né? Depois a gente tem o coral.
O coral
infantil.
Ah, o coral infantil.
Coral infantil, que daí compreende os funcionários e também não, né? A gente tem essa parcela que a gente abre para a comunidade.
Filhos de funcionários, no caso.
Isso, isso. Nós temos um grupo de teatro interno na empresa que é fantástico. É um grupo, assim, engraçadíssimo. Eles fazem as peças de Cipate. Foram convidados até para se apresentar aqui na Cipate Minha, aqui do CSESC. E muito legal. Esse projeto é um projeto, assim, que é criado por eles, né, desenvolvido os textos por eles também, geralmente com alguma relação do que a gente precisa, né? Ou gostaria de estar
saúde.
É isso, geralmente é.
Segurança.
Saúde, segurança, essas questões, assim, né? E eles que desenvolvem lá toda a peça. Muito bacana também.
Nós falamos da Tractebel, do modelo de negócio, né, no bloco anterior. E aí eu te pergunto, Astrid, essa mudança do perfil da Tractebel, do contrato da Tractebel, das exigências que eles estão fazendo, contrato de 6 anos, mas com revisão anual, muda a visão de futuro de vocês? Muda a visão de futuro da Carbonífera Catarinense? O que vocês planejam? Porque a reserva de vocês ainda é grande lá, né?
Grande. Não, a reserva sim. A gente tem uma reserva bem, bem significativa. Vê bem, Andressa, a gente está revendo o tempo inteiro. Porque, assim, ó, o mercado, ele é instável. Ele é um mercado que tem inúmeras variáveis, né? Que, como eu te coloquei, depende de São Pedro, né? Depende de despacho do ONS, depende se a Tractebel ela continua sendo simpática ao carvão ou não, né?
Tem toda uma pressão social, de ambientalistas,
certeza.
Enfim.
Com certeza, né? E agora a Tractebel ela é controlada pela Engie, que é uma empresa francesa e que, digamos que carvão não é o portfólio principal do negócio deles. Então, tudo isso também está sendo revisto aqui, né? Então, assim, além das empresas terem que ter mudado seu formato de trabalho junto à Tractebel, as posturas, né? Tipo, tá totalmente diferente. A gente também tem a insegurança do negócio, né? Hoje, 95% das nossas vendas é para Tractebel. E uma fatia bem pequena a gente vende para coquerias. Então, sim, a gente está revendo, vai rever, né? Eu acho que é bem, bem necessário isso nesse momento, assim. Eu acho que o nosso setor passa por essa revisão, sim, sabe?
Astrid Barato, diretor da Carbonífera Catarinense, muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa Empreendedores de hoje. Parabéns, né, pelo arrojo, pela dedicação, pela força que conquistaste nesses 17, 18 anos de mineração de carvão.
Obrigada, Andressa, pela oportunidade também.
E a você que nos acompanhou neste fim de semana, muito obrigada pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado, 9:30 da manhã. Reprisamos no domingo, às 10:30 da manhã. Eu conto com a sua audiência. Até lá!